E damos início hoje à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Pelotas neste segundo turno. Vamos conversar hoje com a candidata do PSDB, Paula Mascarenhas. Essa entrevista que vai ter o tempo cronometrado agora de 20 minutos, por isso peço atenção à candidata em relação ao tempo. Está conduzindo comigo a série de entrevistas o repórter Gabriel Jacobsen. Bom dia, Jacobsen.
Reta final, muito bom dia, Fred. Bom dia aos ouvintes todos do sul do estado. Vamos lá, vamos ver agora o que apresentam os candidatos ao segundo turno em Pelotas neste segundo turno. Reta final, última semana de campanha, últimos dias para escolhas dos eleitores.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos. Com as regras todas explicadas, começo perguntando, candidata Paula Mascarenhas. Candidata, a senhora chegou a ter dúvidas sobre concorrer nesta eleição. Agora, faltando uma semana para o fim do segundo turno, a senhora se arrepende de algo nesta caminhada? Tempo começando a valer agora. Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia, Gabriel Jacobsen, a todos os ouvintes da Gaúcha que nos acompanham. Não, na verdade não se tratou de dúvidas, né, sobre concorrer ou não. A gente aposta sempre na renovação, é um valor que acompanha o nosso grupo político. O governador Eduardo Leite tem dado exemplo, né, quando foi prefeito, não concorreu à reeleição. Mas naquele momento havia uma sucessora natural na nossa análise. E agora, nesse momento, um grupo, né, que compõe a nossa base de apoio considerou que o meu nome era o nome mais legítimo e que mais agregava, digamos assim, para levar adiante o projeto. O que interessa para nós, né, muito menos, muito mais do que nomes, é o projeto no qual a gente acredita. Então, eu aceitei essa missão de bom grado, com muita serenidade e responsabilidade, e não me arrependo dessa caminhada. Na verdade, a campanha é uma campanha eleitoral muito diferente, né, do que a gente está acostumado, numa pandemia, com várias restrições, com várias preocupações, o que nos deixou um pouco mais distantes da população. Mas, ainda assim, toda a campanha nos permite, né, uma reconexão com a realidade do município, com as pessoas, com as suas expectativas. E isso faz muito bem, isso traz uma energia nova, uma vibração nova, que eu considero muito importante depois para levar o governo adiante, né? A gente não pode nunca perder essa conexão com a população, com a realidade, né, com as dores, com as esperanças do nosso povo. E isso, a campanha tem, né, o dom de trazer isso, ainda que seja uma campanha em plena pandemia.
Já chegamos aos 2 minutos. Candidata, nas redes sociais, algumas pessoas associam a sua imagem à do presidente Jair Bolsonaro. O partido dele, inclusive, apoia a candidatura da senhora. Está correta essa associação da imagem do presidente Bolsonaro com a sua?
Olha, essas associações não acredito que tragam nada de benéfico. Eu tenho a minha trajetória. Muito orgulho de ter a minha trajetória como professora universitária, depois entrando na política através de um grande homem público chamado Bernardo de Souza. Se me associarem ao nome do Bernardo, eu não me importo. Um grande democrata, um homem que, né, que marcou a história de Pelotas e do Rio Grande do Sul, com a sua capacidade de diálogo, com a sua seriedade, né, com a sua criatividade, uma pessoa que... Eu digo sempre, o Bernardo é o meu farol, né? Quando eu tenho alguma angústia, alguma dúvida, alguma incerteza, eu sempre penso, o que será que o Bernardo faria, né? E aí me pauto por isso. Então, acho que essa associação, na verdade, é absolutamente descabida e gostaria sempre de ser julgada pelos meus atos, pela minha trajetória, pelas minhas ações na vida pública à frente da Prefeitura de Pelotas. Claro que tenho erros e acertos, né, como qualquer ser humano, mas sempre que errei foi tentando acertar, tentando fazer o melhor pela minha população, pela minha cidade. E então, na verdade, o que eu submeto, né, ao crivo popular e ao julgamento popular é a minha personalidade, o meu caráter, a minha forma de fazer gestão pública e o meu governo, né? Eu digo sempre, é o meu cartão de visitas, é o governo, o nosso cartão de visitas, porque é uma grande equipe, não estou sozinha, é o governo que a gente fez, a gente não tem como inventar, né? A gente tem uma realidade e se orgulha muito dela, né? Acho que falta muita coisa em Pelotas, temos ainda muitas carências, mas avançamos muito, temos muito orgulho do trabalho realizado.
Candidata Paula, em relação à pandemia e à campanha política, no primeiro turno, a campanha da senhora, como boa parte das campanhas, realizou diversas atividades de rua com forte concentração de militantes e de eleitores. Agora, no segundo turno, a campanha da senhora anunciou que não vai fazer atividades que gerem aglomeração. O que mudou em duas semanas? Qual é a regra municipal hoje que vale para todos, inclusive para os políticos que estão fazendo campanha?
Olha, Jacob, sim, na verdade, nós, eu tentei sempre explicar isso para a população. A eleição foi decidida pelo Congresso Nacional, né, num ano complicado, mas no momento em que decidiram que haveria eleição, os municípios perderam a capacidade de restringir atividades eleitorais. Isso cabe à Justiça Eleitoral. Inclusive, tivemos reunião com a Justiça Eleitoral que nos deixou claro que o município não poderia editar um decreto restringindo atividades, porque isso seria cercear o direito do candidato, né, de se aproximar do eleitor. Então, nós não tínhamos essa possibilidade. Fizemos essa reunião para definir, em conjunto com todos os partidos, algumas regras para não ultrapassarmos alguns limites e tentamos, no primeiro turno, nos adequar a eles. Mas eram ainda limites bastante flexíveis. A gente está percebendo no Rio Grande do Sul, no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e em Pelotas, um aumento do índice de contágio, né? Infelizmente, um novo momento preocupante. Eu tenho trabalhado muito, já fiz uma reunião no sábado com os hospitais, enfim, a gente está numa situação bem difícil. Eu lancei um decreto nessa semana, na última semana, para restringir atividades noturnas. Então, nós estamos num novo momento. Por isso, a coordenação da campanha achou por bem lançar essa informação de que nós não faríamos nenhuma atividade com aglomeração, então os bandeiraços que costumam, né, atrair muita gente, as próprias caminhadas, em que a gente até não chamava muita gente, mas acabam indo. Então a gente está fazendo agora caminhadas, assim, praticamente eu e o meu vice-prefeito e uma ou outra pessoa da equipe, coisas muito sem carro de som, para efetivamente, né, não atrair gente e nos permitir, de alguma forma, né, ter algum contato mínimo que seja com o eleitor. Mas estamos tendo todos esses cuidados, esses protocolos, porque estamos enfrentando um grande, maior adversário de todos, que é a pandemia de coronavírus.
Candidata, se a senhora for reeleita, a senhora se compromete a cumprir os 4 anos de gestão como prefeita ou pode concorrer a outro cargo e abandonar o mandato?
Não pretendo concorrer a nenhum outro cargo, Fred. A gente assume um compromisso com a população e acredito que tenha que cumprir. Eu vou ter, né, e 2 anos é muito pouco também, eu vou ter toda a disposição aqui de cumprir toda a missão que me for delegada pela população.
Podemos entender, candidata, que é uma promessa de campanha essa. Quem votar na senhora no próximo domingo sabe que a senhora estará pelos próximos 4 anos na gestão da prefeitura.
Não se trata de promessa, né? Eu não consideraria uma promessa, na verdade é um compromisso que se assume, né, com a eleição. Isso nunca esteve nos nossos debates. Eu não faço política pensando em, né, olhando para o futuro, né, pulando etapas. Eu não acho que a gente tem que olhar, né, para o agora, eu estou me colocando à disposição para ser prefeita de Pelotas por 4 anos e é isso, né, que eu ofereço, e esse é o meu compromisso com a população. Não é uma promessa, né, é um compromisso que as urnas, uma responsabilidade que as urnas, se eu for eleita, vão me conferir. E eu pretendo respeitar essa responsabilidade que vão me passar, com certeza.
Candidata Paula, alguns adversários da senhora, inclusive aqui ao longo da campanha, quando ouvimos os demais candidatos dos mais diversos campos ideológicos, criticaram a quantidade de CCs, cargos comissionados, cargos de indicação política no seu governo. A senhora poderia dar um panorama para a gente? Quantos CCs tem hoje toda a administração municipal, direta e indireta? E se a senhora vai manter esse mesmo número caso seja reeleita?
Nós temos em torno de 360, 370. Isso é um pouquinho variável, né? Cargos em comissão. Mas isso é uma pauta que volta sempre nas campanhas, né? Eu considero por falta de outro assunto mais relevante das candidaturas adversárias, porque efetivamente o nosso governo não extrapolou o número de cargos em comissão. Ao contrário, se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que lá no governo do PT, no início dos anos 2000, o número de cargos em comissão, ele representava 7% do comprometimento da folha de pagamento, ou seja, 7% da folha de pagamento daquele governo era utilizado com CCs. Depois, no governo Fetter, isso passou a ser 6%, comprometimento com CCs de 6%. E no meu governo, o comprometimento com CCs na folha de pagamento representa 5%. Então, efetivamente, nós estamos gastando menos com CCs, com cargos em comissão, do que outros governos que nos atacavam por isso. Eu várias vezes em debates disse isso, mas o pessoal acho que não compreendeu. A gente investe menos, né, tem menos despesa com CCs do que outros governos, e isso, o CC existe na Constituição, há uma previsão constitucional. Obviamente que eventualmente se pode diminuir para a economia e tudo mais, mas não é isso, né? O pessoal costuma colocar a questão dos CCs como se fosse altamente relevante e que com isso se pudesse fazer grandes ações públicas. Na verdade, nós vamos economizar 5% da folha de pagamento se tirarmos absolutamente todos os CCs, inclusive os secretários, o que não é factível. Então, não acho que esse seja um problema relevante, né, uma questão relevante do governo.
Ainda sobre funcionários da prefeitura, mas agora pensando nos servidores de carreira, prefeita, que áreas a senhora se compromete a fazer concurso público, a realizar concurso público nos próximos 4 anos, se for reeleita?
Olha, Jacobson, nós fizemos vários concursos, eu fiz, acho que talvez tenha sido o governo que fez mais concursos nas mais diversas áreas. Inclusive no magistério, a gente ampliou muito, né? Havia muitos contratos emergenciais que nós substituímos por servidores de carreira, porque fizemos concurso público. Então, o que a gente pretende é chamar alguns concursos, por exemplo, o concurso da Guarda Municipal, que a gente já chamou 30, e temos ainda o compromisso de chamar mais 50 guardas, então a gente vai continuar chamando servidores desses concursos, mas temos inúmeros concursos que estão valendo, então hoje eu não tenho, a não ser o do SANEP, né, que deve sair em breve, que foi um concurso que atrasou e aí veio a pandemia, então esse deve sair acho que ainda no mês de janeiro, mas na administração direta a gente tem vários concursos válidos, então só vamos pensar em novos concursos quando esses, né, estiverem por vencer. Mas me orgulho bastante de ter sido uma prefeita que valorizou o serviço público nesse sentido, né, de fazer concurso e completar os quadros com servidores de carreira.
Chegamos aos 12 minutos de entrevista. Candidata Paula Mascarenhas, na Câmara de Vereadores eleita, dos 21 parlamentares, 12 são de partidos que hoje não apoiam a sua candidatura. Isso abre a possibilidade da senhora governar sem a maioria na Câmara. Se a senhora tiver que batalhar para aprovar apenas um grande projeto na Câmara em uma eventual próxima gestão, qual seria o projeto?
Olha, Fred, em primeiro lugar, eu sei, fiz também essa conta que tu fizeste, vi que nós, teoricamente, temos minoria na Câmara, como no último governo, teoricamente, tínhamos maioria. E mesmo assim, eu tive bastante dificuldade para aprovar alguns projetos, tu acompanhaste. Então, eu acredito que é possível a gente estabelecer uma ponte, um relacionamento com os vereadores, em nome de projetos que vão ser importantes para a cidade, para o futuro da cidade. É difícil escolher um, é bem difícil mesmo, porque a gente vai precisar, né, olhar para áreas como o desenvolvimento, né, como parcerias público-privadas, também áreas como encontrar uma solução para o déficit previdenciário que a gente enfrenta, assim como todos os municípios que têm regimes próprios de previdência. Mas acho que talvez um dos mais importantes seja uma reforma nos planos de carreira e a constituição, efetivamente, de um novo plano de carreira para o magistério e também para os demais servidores públicos. Acho que isso seria importantíssimo, né, para o avanço, realmente, né, para a qualificação dos nossos recursos humanos, para que eles se olhem para o futuro com uma expectativa de crescimento na carreira e para que o município também tenha uma gestão melhor disso, porque hoje existem distorções que penalizam o servidor e que penalizam os cofres públicos.
Candidata, dois projetos chegaram ao segundo turno em Pelotas, até com alguma surpresa, é verdade, alguns analistas, avaliadores da disputa em Pelotas, imaginavam ou que a senhora ganharia em primeiro turno, ou alguns imaginaram que outro candidato chegaria ao lado da senhora. Bom, chegou o projeto da senhora e o projeto do Partido dos Trabalhadores, o PT, com o Ivan Duarte. Quando a senhora olha para o outro projeto que está disputando com a senhora, tem algo desse projeto do Partido dos Trabalhadores que a senhora considera positivo, que a senhora elogiaria?
Olha, eu, na verdade, o primeiro turno nos permitiu muito pouco ouvir propostas. A gente não ouviu algumas propostas mirabolantes, não é o caso do nosso adversário no segundo turno, e muitas críticas, né? Muitos ataques pessoais, inclusive, ataques ao governo, e muito pouca proposta. Então, o próprio candidato Ivan também não teve muita oportunidade de colocar efetivamente o que ele quer fazer. Ele fala muito na questão dos bairros, né? Dos bairros em primeiro lugar. Obviamente que com isso eu concordo. Eu ainda não vi como ele vai colocar isso, né? Ele ainda não mostrou a forma de fazer, né? De entregar mais aos bairros. Eu tenho muito orgulho de, no meu governo, dos grandes investimentos, 73% foram feitos nos bairros, 27% no centro. Então, eu absolutamente não concordo que os bairros estejam abandonados ou não tenham a atenção devida do município, do poder público, porque tem essa diferença. Acontece que todo mundo, claro que os 27%, o centro é um só, e houve 27% de investimentos no centro, que efetivamente foram importantes, porque o centro é de todos, circulam milhares de pessoas por dia no centro, é o local de atração de turismo, de atração de empresas, ele tem que ser bem cuidado. Agora, os outros 73% dos investimentos se espalharam nos diversos bairros da cidade e nós vamos continuar com essa atenção aos bairros e agora propondo um projeto de manutenção mais efetiva, mais frequente, uma zeladoria mais efetiva com o projeto Bairro Bem Cuidado, onde nós estamos dizendo como fazer, né? Com equipes fixas, com maquinário fixo por macro-região. Não vou aqui explicar todo o Bairro Bem Cuidado, que eu vou consumir o resto dos minutos que me faltam, mas nós temos dito nos nossos programas como fazer isso, fazer essa entrega mais frequente para a nossa população.
Se a senhora for reeleita, candidata Paula, será um governo de continuidade, é claro, mas tem algo que a senhora pensa, se reeleita, que deve ser chacoalhado na prefeitura, que deve ser mudado urgentemente? Tem alguma área que a senhora acredita que mudanças significativas devem acontecer, por exemplo, nos primeiros 100 dias de um eventual novo governo? Uma área que mais preocupa a senhora?
Fred, eu não diria uma mudança, na verdade nós temos uma preocupação certamente nesse novo ano, que é enfrentar os efeitos, né, colaterais, os efeitos diretos e os colaterais da pandemia de coronavírus. Não há como a gente fugir dessa preocupação e dessa prioridade. Então a gente tem um projeto chamado Retomada Pelotas e ele certamente, junto com a saúde e a educação, porque também tem a retomada da educação, né, a gente prevê para o mês de fevereiro. Então, junto com saúde, educação e segurança, que são as grandes áreas, esse projeto vai tomar o meu tempo e a minha atenção, que é justamente para que a gente estimule, né, o município a enfrentar esses efeitos, a gerar renda, a gerar emprego, a atrair investimentos privados. Então, a gente tem 5 eixos para fazer isso, muita concentração, né, de atenção nos bairros, nos pequenos empreendedores, com qualificação profissional, levando microcrédito, a ideia de ampliar, vou fazer um fundo de microcrédito para poder ampliar o escopo e também reduzir os juros, e também levar essa assessoria, né, em parceria com o Sebrae, para aqueles que já têm o seu empreendimento, né, já estão trabalhando, para que eles tenham uma força, uma segurança dada pelo governo, a qualificação profissional, o investimento nas PPPs, uma lei nova para atração de incentivos fiscais. Tudo isso faz parte desse escopo e dessa atenção que a gente pretende dar ao desenvolvimento econômico.
Estamos chegando já aos minutos finais, chegamos a 18 minutos, temos ainda 2 minutos. Candidata, vamos falar sobre transporte. As pessoas muitas vezes aqui em Pelotas estão optando por utilizar aplicativos de transporte individual, seja pela comodidade, qualidade dos ônibus ou também pelo preço, que muitas vezes acaba compensando. É possível, na sua visão, deixar o transporte coletivo de Pelotas mais atrativo e saudável a longo prazo?
Temos investido bastante nisso, né, Fred? A gente fez a licitação do transporte rural e do transporte urbano, também tinha feito no governo Eduardo, que trouxe tecnologia, GPS, tarifa integrada, aplicativo também para o usuário, tem Wi-Fi livre no transporte rural, investimos em corredores de ônibus, qualificando, né, fazendo que as pessoas possam chegar mais cedo em casa. Agora, essa questão, né, dos aplicativos individuais, na verdade, de transporte individual, eles realmente trouxeram um impasse, um desafio enorme para o mundo inteiro. Não é só em Pelotas essa dificuldade. Agora, na pandemia, nós reduzimos, né, em 70% o número de usuários de ônibus. Então, temos realmente que concentrar forças, aí, esforços, para buscar soluções criativas que permitam, né, que a gente qualifique e fortaleça o transporte coletivo. Temos, mas assim, eu quero dizer, por exemplo, agora no governo federal, o Congresso Nacional aprovou essa lei, né, que vai vir de
auxílio para as empresas. Faltam 20 segundos, candidata.
Só vou dizer, nós já estamos preparados, porque temos todos os investimentos feitos nessa área. A ideia é seguir nessa linha.
A despedida da senhora nesses segundos finais.
Eu quero só agradecer a vocês e também ao povo de Pelotas que tem nos acompanhado e convidá-los para que a gente siga em frente nesse ritmo de trabalho, não volte atrás, não pare tudo e comece do novo. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa está feita, mas ainda temos muita coisa e muita vontade de fazer. Vamos em frente, Pelotas.
Tá certo. Muito obrigado, candidata Paula Mascarenhas. Foi a primeira candidata ouvida aqui pela Gaúcha Zona Sul neste segundo turno. Vamos ouvir amanhã o candidato Ivan Duarte, do Partido dos Trabalhadores, também neste mesmo tempo, 20 minutos. Isso que foi acordado com as duas coordenações de campanha de Ivan Duarte e também de Paula Mascarenhas.